Olá, galera, está começando a terceira edição do podcast All Pro Brasil, um programa dedicado aos esportes americanos e também aos esportes em geral, e feito por estudantes de comunicação social da PUC-Rio. Meu nome é João Pedro Fará e hoje aqui comigo na bancada a gente tem a presença do Daniel Valentim. Dá um alô aí, Daniel.
Fala, galera, estou de volta depois do último podcast, não poder participar porque eles me marcam na sexta-feira de noite para gravar, porém estou aqui agora de novo, como sempre, amante do esporte.
Comigo também está aqui o João Alexandre Borges.
Opa, sempre para estar nessa bancada virtual com vocês.
Também para terminar a nossa grande bancada, nossa gloriosa bancada, Vitor Sauerbron.
E aí, rapaziada, Vitor aqui de volta na área. Vamos lá.
Galera, nesse episódio de hoje a gente
Tranquilo.
vai focar um pouquinho na loteria do draft, nos confrontos das finais da NBA, das duas conferências. E vamos falar também um pouquinho do NBB que chegou à fase final. Mas a gente, só para esclarecer, a gente está gravando agora, são 11 horas da noite, está rolando o jogo 2 entre Golden State e Portland Trail Blazers, então qualquer reação brusca, qualquer coisa, ponta do jogo, tá? Só para já deixar vocês avisados. Mas então, gente,
É,
vamos
lembrar que quem tá narrando é o Romulo Mendonça, né? Então, um pouquinho de
começar.
animação aqui.
Exatamente, pode dar um
Êxtase.
grito, né?
É isso.
Exato. Então, galera, a
O
gente
homem.
vai começar com
O homem.
a loteria do draft que aconteceu, foi na última terça-feira. E a gente teve umas surpresas e alguns times também chateados com essa loteria, que o formato mudou em 2017, né? A NBA aprovou um formato diferente de porcentagens, que foi aprovada apenas para 2019. E com primeiro número do draft ficou o New Orleans Pelicans, né? Muita gente esperava outros times, o Cleveland tinha muita esperança de chegar na primeira colocação, mas o New Orleans Pelicans ficou em primeiro e tem grande chance de recrutar o Zion Williamson, né? O que você achou disso, João?
Né? Acho que ninguém estava esperando o New Orleans ficar com a primeira escolha. Ele só tinha 6% de chance, né? Se não me engano aqui. E mostrou que esse novo modelo aí do draft foi bom, né? Para evitar aquela ideia dos caras de querer perder de propósito para poder ter mais chance, né?
Exatamente.
E assim, eu não estava esperando ser New Orleans, então eu achei que ele fosse para Nova York, achei que fosse Cleveland ou Phoenix assim. Eu tava imaginando ele em Cleveland com o Colin Sexton lá, ou no Phoenix com o Devin Booker e o DeAndre Ayton, ou até em Nova York, né, com o Kevin Durant, possivelmente, sei lá. Mas eu acho que ele vai pegar um rebuild lá em New Orleans, né? Vai começar do zero. Não vai ser aquele time explosivo que a gente tava imaginando pro Zion, talvez. Um time não explosivo, mas um time mais interessante para ele começar, tipo um Baker Mayfield no Cleveland Browns, entendeu?
E a gente discutiu até um pouquinho sobre isso, né, no nosso grupo de WhatsApp, que o Zion Williamson tem a chance, né, se assim, eu sei que ainda é muito cedo para falar, de jogar com Anthony Davis e fazer um garrafão alto, né? Só que foi o que você falou, realmente o Pelicans tinha 6% apenas de chance de conseguir o primeiro, e o Nova York tinha 14%, Cleveland 14%, Phoenix 14%, então vários times que tancaram a temporada inteira, né, jogaram pensando no draft, se deram mal. O Cleveland, por exemplo, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui, ficou com a quinta escolha do draft. O Atlanta ficou com a oitava, o meu Wizard ficou com a nona. Então, assim, não foi um draft bom para Nova York. Eu acho que o Lakers saiu positivo nesse draft, nessa loteria. O que
Quarta
você achou,
escolha, né? Quarta escolha é bem importante para eles.
Daniel?
Só
Só tinha 20
o.
bolinhas lá.
Pois é.
O Lakers só tinha 20 bolinhas, 2% de chance.
Exatamente. O que você achou, Daniel, dessa loteria?
Ah, eu achei que New Orleans deu a sorte grande, né? New Orleans, hoje a situação de New Orleans para mim é a melhor situação de um time no draft. Primeira escolha do draft, tendo o Anthony Davis querendo sair, conseguindo talvez montar um time em volta do Zion, né? Que tudo indica que talvez o Los Angeles dê essa quarta escolha para ele, mais jogadores pelo Anthony Davis. E que vale a pena para mim. Mesmo eles dando muita coisa, acho que vale a pena. É sujeito de talvez New Orleans conseguir o Zion Williamson e consiga até o RJ Barrett, que é considerado o terceiro melhor jogador dessa classe e pode acabar sobrando na quatro. Então, assim, é uma situação muito boa para os Pelicans. Eu acho que os Pelicans estão tranquilaços, Ainda tem a chance de Nova York trocar pelo Anthony Davis, e aí eles vão ficar com a terceira escolha e montar um time em volta. Então, assim, não é um bom ano para Nova York. Em questão de esportes americanos, não tá sendo um bom ano para Nova York. No tá draft, complicado. Péssimo. O Nova York tava sonhando com o Zion. Eu sonhava com ele, eu achava que ele era a cara de Nova York, ele ia ser o rei de Nova York, como tava comentando, né? E agora ele para os Pelicans, que não é um time assim com muita tradição na NBA, é um time meio... Não é que o time seja chato de assistir, mas não tem muitos grandes jogadores. Como, por exemplo, tem só o Jrue Holiday, que eu conheço de, assim, absurdo, que é um ótimo marcador. Então, vamos ver. New Orleans pode ser interessante na temporada que vem. Eu também não duvido que Boston pode trocar para conseguir ele, mandar o Tatum. E aí começa a montar um bom time em volta desse garoto. Eu acho que a chance de New Orleans dar a volta por cima é agora. Começar um rebuild correto é agora. Botando os Young. Montando um time em volta, né?
Se eles conseguirem pegar os jogadores de Boston aí, acho que vai ficar um time legal.
Essa é uma discussão que a gente teve bastante, né, João, essa semana, né, sobre como vai ser o time, se o Boston vai conseguir segurar o Irving, se o Boston vai realmente abrir mão dos garotos, do Tatum, do próprio, talvez, Jaylen Brown, que eu gosto muito, eu acredito que não vai. Mas, assim, o Boston precisa ter um time que... O Boston não pode ser mais um time qualquer, entendeu? O Boston tem que ser uma referência na NBA. O próprio Fábio Balaciano disse, eu ouvi um pouquinho no podcast dele, e eu achei legal o que ele falou, porque, cara, o Boston não pode se acostumar com derrota, sabe? Infelizmente, é uma franquia muito grande, uma história muito grande, mas que passou por uma temporada bem irregular. O Kyrie Irving não conseguiu fazer uma boa uma temporada assim de franchise player mesmo, né? Cara que acabava com jogos, decidia jogos, levava o time nas costas. Então, assim, vai ser um pouco complicado, mas só voltando aqui pra gente não perder esse fio da meada aqui da loteria, no último mock draft que saiu aqui no NBADrafts.net, realmente, assim, é um draft de primeira rodada que não tem grandes coisas, exceto o Zion Williamson, né?
O Ja Morant, né?
Sim, mas eu digo que não tem muitas expectativas como nos outros, assim, tem ótimos jogadores, mas o foco tudo tá no Zion Williamson, né? Ele é muito hypado aí, desde, sei lá, do draft do LeBron pro...
Eu não tenho uma cortina de fumaça, tipo o Kyler Murray em Arizona.
Eu não sei te dizer, cara. Eu achei os garotos de Duke, né? Os quatro de Duke são primeiro round.
Tem os quatro. George Bert, né, que tá sendo cogitado em Nova
Terceiro.
York.
Terceiro. E Memphis pegou. E Memphis vai pegar o segundo melhor, pra mim, o Ja Morant. Ele era, na época de high school, ele disputava com o Zion esse hype, entendeu? Que tinha. Claro que o Zion, pela estatura, pelo corpo, era muito mais hypado. Mas o Ja Morant é um ótimo jogador.
Quem eu queria dizer é que tá possivelmente entrando nesse draft também e talvez fique numa das, não primeiras escolhas, mas ali no primeiro round ainda, é o filho do Manute Ball, né? O Ball Ball.
Ball Sim, Ball. Exatamente, isso mesmo.
Vindo de lesão.
Ele tá sendo até cogitado aqui no draft como 18ª, 19ª, assim.
Eu vi 12ª pra Charlotte.
E assim, eu também tava vendo aqui.
Ele perdeu a temporada inteira com uma lesão.
11ª, perdão interromper, mas 11ª pra Minnesota.
Mas eu não acho que Minnesota precisaria dele, não.
É por aí. Não, ele realmente, eu concordo. Ele vai ficar entre essas 10 até 20. E, assim, eu acho que Cleveland realmente, cara, teve um draft que foi um balde de água fria, sabe? Se eles tivessem, por exemplo, conseguido a primeira escolha e draftado Zion Williamson, né? Poderia ser uma nova dinastia que eles tiveram. Obviamente é cedo, o garoto é um fenômeno, mas poderia ser uma nova dinastia, né? Um jogador que realmente incorpora, assim, o lugar onde ele tá jogando. E ainda ia ter a aura do LeBron. Eu acho que o que vocês acham disso aí?
Eu acho que Cleveland vai ter um bom draft. Eu acho que Cleveland vai atrás do DeAndre Hunter de Virginia Tech, que é mesma posição do LeBron. E que, assim, com o Colin Sexton, é um time que vai postar nos garotos novos. Não vai ter um astro igual o LeBron James. Eu acho que vai ser assim. Ainda mais não tendo uma grande escolha, tendo o DeAndre Hunter, que é um bom jogador. Segundo ano de faculdade. Mas, assim, eu acho que Cleveland vai apostar nesses garotos novos. Vai apostar no time como todo e não num jogador só.
Eu queria dar um destaque aqui pro Kyle Guy, de Virginia. Ele foi campeão esse ano lá no March Madness. E ele jogou muito bem a semifinal e a final. Eu não lembro se foi isso, se foi essa, foi a semi ou se foi na própria final, mas acho que foi a semi. O jogo tava. O time dele tava perdendo por 3 pontos, ele tava ali do lance livre e ele converteu os 3, assim, faltando alguns segundos pra acabar. Era um cara muito frio, ele jogou muito bem esse, o March Madness, né? A NCAA. E eu acho que pode ser um jogador correndo por fora que, vai, que pode surpreender nesse draft. Pode ajudar algum time aí. Qualquer time que pegá-lo, acho que vai ter muita sorte. Espero que caia pra Boston.
É, uma coisa que eu queria falar aqui, é, que eu tava lendo sobre o Zion Williamson, é que, de acordo com alguns reportes e apresentadoras, o Zion não ficou feliz com a loteria do draft. Na verdade, disse que ele estava na torcida pelo Knicks. E a repórter Rachel Nichols, da ESPN, inclusive usou a expressão que Zion parecia ter sido atropelado por um caminhão ao ver que New Orleans teria a primeira escolha. Bem, acho que esse termo não faz tanto sentido em português, né?
Não, mas diz muito, né? Expectativa, né?
Diz muito. E aí começa uma certa especulação em cima da possibilidade de ele voltar para Duke, o que, na verdade, o padrasto dele desmentiu, disse que
ainda isso mesmo,
não vai acontecer. Mas é o que poderia acontecer, a gente não sabe. É, o Meião talvez esteja um pouco mais por cima disso. Aconteceu algo semelhante do que houve com o Eli Manning, quando ele foi draftado, né? Ele foi draftado para um time e acabou
sendo ter a troca
no mesmo draft por questões ali de desacertos com diretoria. Então é mais uma situação aí para se pensar essa infelicidade dele de talvez ir para New Orleans, mas eu acho bobeira.
Eu acho que pode ser bom para ele se New Orleans conseguir fazer a troca com o Lakers ou com o Boston pelo Anthony Davis.
Não, eu tô imaginando
quem vai conseguir ter um time bom, ou pelo menos assim, interessante de assistir, mas se não conseguir fazer essa troca, eu já não sei se vai ser uma boa.
Eu tô imaginando New Orleans com esse fuzil na mão, né? Imagina New Orleans com fuzil. Zion e o Anthony Davis pra trocar. 2 fuzil na mão.
A questão é. O Vitor trouxe até uma informação muito boa, porque eu tava dando uma olhada também aqui nas notícias e o Williamson se reuniu, né, com a família, o staff dele, com os dirigentes de New Orleans e do Memphis, né? E ele já chegou à conclusão de que é mais fácil ele evoluir no Pelicans do que no Memphis, até porque é uma franquia que está em franca reconstrução, né? Mas assim, vai ser bastante interessante, na minha opinião. É porque draft é isso, não tem como ele escolher para onde ele vai, sabe? Tirando o Lonzo Ball, que o pai dele cavou a ida dele desde o início, né, para Los Angeles, assim, o draft ele vai para a franquia que é fraca, mas ele vai ser o dono do time, entendeu? Provavelmente também com a saída do Davis, se o Anthony Davis sair de fato, ele vai ter todo o aparato para ele jogar. Enfim, a gente tem que ver como vai se desenrolar. E uma outra informação que eu vou trazer, e quero até saber de vocês, a opinião de vocês, são os brasileiros no draft, né? Se eu não me engano, o Brasil tem 2 jogadores que foram inscritos no draft desse ano, que são o Iago, né, que é o armador de 1,75m do paulistano, que joga na seleção brasileira. E tem o Didi, que é do Franca, que a gente vai falar um pouquinho depois, que está na final do NBB. E tem um jogador que joga na Universidade de Missouri State, que é o Túlio da Silva. Ele é um pouco mais conhecido, né, lá nos Estados Unidos, só que não é de grandes. É muito conhecido aqui no Brasil. E tem o Michel Oshendo, que é do paulistano também. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham dos brasileiros na NBA? Se vocês acham que eles vão conseguir alguma coisa lá, ou se é realmente muito difícil, né? Ou para um time de league.
Sim, eu acho legal isso, assim, ver um ciclo assim, se renovando de brasileiros na NBA. A gente viu o Thiago Splitter saindo do San Antonio há um tempo. O próprio Nenê, que a gente falou no episódio passado, de que talvez se aposente essa temporada, o Leandrinho já saiu, o Varejão também. E a gente tem só alguns, né? O Feliciano, a gente tem, esqueci o nome do Caboclo lá no Tennessee. Então é legal ver essa renovação dos brasileiros, né? Saindo daqui, talvez tendo mais destaque lá nos Estados Unidos. Vai se renovando, acho bacana isso, espero que dê certo.
Exatamente. E
Daniel, eu sou fã dos moleques, principalmente do Didi, né? Mas um fato interessante sobre o Didi é que o Didi ele está sendo considerado segundo round nesse draft. E no ano que vem, o draft de 2020, ele é considerado top 10. Então, assim, eu não sei. Se eu fosse ele, eu esperaria e não iria para esse draft, porque eu não sei o próximo draft. Eu acho que para ele estar sendo considerado top 10, não deve ser um draft assim tão forte. E o Didi é muito bom. Ele tem 19 anos. Esperar mais um ano, entrar na liga com 20 anos, talvez 21, seria até interessante para ele, podendo ganhar um salário maior sendo top 10.
Tava pensando nessa questão aí do Didi. Eu concordo, quer dizer, eu penso como o Daniel, que de repente ele deveria considerar essa ideia de deixar para o draft do outro ano. Porque a possibilidade de ser um first rounder não é nem first round. Um jogador de primeira rodada. Não é nem só uma questão de aparecer na mídia ou só de salário. Também é uma questão de uma garantia maior de ter mais chance de começar mais jogos. Eu acho que valeria mais a pena. Se ele realmente tem uma grande chance de ser first rounder no ano que vem, eu esperaria.
Eles têm um tempo para retirar os nomes deles, né, do draft, até para poder concorrer no ano que vem. Eu acho que para esse ano ainda está bem cedo, mas assim, é bacana ver até jogadores brasileiros nas universidades, na divisão 1, divisão 2. Né? Eu acho que, sim, é como a gente falou no último podcast, o Brasil tem, assim, por mais que não tenha um trabalho perfeito de base, de basquete, tem revelado alguns nomes interessantes. Raulzinho está na NBA, né? Teve mais até com o Utah Jazz esse ano, mas assim, eu acho interessante. E a gente já pode passar então para a final do Oeste, que começou ontem?
Claro.
Então, ontem a gente teve a final do primeiro jogo, né, da final do Leste entre Milwaukee Bucks e Toronto Raptors. O primeiro jogo foi no ginásio do Milwaukee, né? Foi um jogo bastante, bastante disputado. O final foi 108-100 para o Milwaukee. Abriu 1-0 nessa série. Mas o grande destaque do jogo de ontem foi o Brook Lopes, né, o pivô que era do Brooklyn Nets. O Brook Lopes conseguiu 29 pontos e 11 rebotes na partida. Ele até no final do jogo, quando estava muito apertado, uma jogada com o Antetokounmpo indo em direção ao garrafão, aquela jogada clássica, e abrindo para o Brook Lopes chutar de 3. Livre. Lopes conseguiu uma exibição assim, de gala, ele foi bastante aplaudido no ginásio, está até passando na ESPN os melhores momentos, que está no intervalo de Warriors. Mas assim, eu queria saber de vocês o que vocês acharam do jogo, né? Antetokounmpo com 24 pontos, e do lado do Toronto, Laurie com 30 pontos, fez uma grande partida, quando o jogo estava muito apertado, ele conseguiu boas bolas do perímetro. Kawhi com 31 pontos, mas o resto do time deixou a desejar, né? Principalmente o Gasol, que só 6 pontos na partida. Achei que o Garrafão foi fraco no jogo de ontem. O que vocês têm a falar?
Eu queria dizer aqui que o... Preciso fazer um comentário um pouco clubista, assim, pra começar. Tem que ter.
Vontade, fica à vontade.
George Hill voando na série contra o Boston. Aí ontem ele me resolve fazer 0 pontos. Porra, cara, contra Boston faz uma porrada de ponto, mas contra amigo, Toronto faz 0. Aí é aquele cara que nunca. Não, o Pat Connaughton. Maluco botando bola de 3, pá, sabe? Estouro do cronômetro, assim, calando o T.D. Garden. Também conseguiu somar 0 pontos. Aí é um pouco perseguição contra o time de Massachusetts, né? Convenhamos. Os caras estavam voando e de repente desaceleraram quando pegaram o Toronto. Quer deixar essa queixa aqui. Agora vamos um pouquinho mais sério. O time do Milwaukee teve 3 jogadores com duplo-duplo, né? O Antetokounmpo, o Chris Middleton, que é um jogador até bem constante, e o Brook Lopes, né? 29 pontos, 11 rebotes, fez a partida monstra e cresceu bem no último quarto, né? O quarto que Milwaukee virou. Como o João falou, acho que a galera de Toronto decepcionou, tirando o Kawhi Leonard e o Kyle Lowry. Talvez o Pascal Siakam fez 15 pontos.
Menino de Deus.
O Mark Gasol e o Danny Green somaram 12 pontos só. E o banco de Toronto fez 12 pontos também. Então, realmente, deixar tudo nas costas do Kawhi não vai dar certo. Não vai conseguir ganhar essa série assim. Acho que a coletividade de Milwaukee prevaleceu um pouquinho mais nessa série.
Não, realmente foi... É uma série que tá... Porque, assim, eu realmente achei que o jogo 1 foi mais disputado do que eu imaginava. Porque Eu achei que o Milwaukee fosse vencer até com certa facilidade. O Toronto estava um pouco cansado da série, que foi assim, muito disputada contra o Philadelphia, né? Realmente o Philadelphia poderia ter ganho essa série. Foi um game winner espetacular do Kawhi no jogo 7, né? Mas o Milwaukee venceu ali em cima da risca. Realmente me decepcionou o jogo do Marc Gasol. Eu esperava mais dele dentro do garrafão. Eu sei que o garrafão do Milwaukee não é tão, assim, não é fraco, mas eu queria ver mais o espanhol em quadra e achei que ele deixou a desejar. O Eric Bledsoe, que é o armador do Bucks, também não fez um jogo muito bom, mas assim, como um todo foi um jogo bastante, assim, um jogo muito emocionante e acho que tem uma expectativa de bons futuros jogos. Daniel e Vitor, o que vocês acharam desse jogo aí?
Eu achei que o banco de Milwaukee fez diferença. O Brogdon, ele sai, faz 15 pontos, um jogador muito constante, que era titular nessa equipe até a chegada do Eric Bledsoe. Acho que ele foi Rookie of the Year, não estou enganado, no ano dele, ou ele foi concorreu. Perdeu, acho que pro Ben Simmons. Não lembro.
E o foi Eric Bledsoe?
O Brogdon.
Ah, vou pesquisar aqui.
Eu acho que foi o Ben Simmons ganhou, ele tava sendo cotado pra ganhar. Ele saiu do banco com 15 pontos. Essa foi a diferença do jogo. Os Raptors, somando todos os seus pontos, fizeram 12 saindo do banco.
Foi o Rookie of the Year em 2017, Malcolm Brogdon.
Foi, né? Então, ele que fez uma ótima temporada como rookie. E somando o banco de Toronto, foi 12 pontos. Um jogador do banco dos Bucks fez 15 pontos. Isso faz muita diferença, o banco faz muita diferença. Porque, se você for parar pra ver, o Eric Bledsoe não fez uma grande partida em questão de ponto, o Mirotić também não fez, fez 13 pontos. Então, o banco veio e fez diferença. O Elias Uva meteu 7 pontos. Então, assim, essa foi a grande diferença no jogo. E, se, mais uma vez, eu adoro esse garoto. O Siakam, pra mim, é o most improved player dessa temporada. Ele se tornou uma peça importantíssima nesse esquema de Toronto. E 15 pontos e 6 rebotes, pra mim foi uma boa partida dele. Ele que costuma fazer mais pontos, realmente. Mas é um cara muito constante. É um cara que, assim, a gente não vê ele jogando mal. Não vê ele não fazendo grandes jogadas. Ele sempre faz grandes jogadas, em terra mesmo. Gosto bastante do jeito que ele joga. E ele virou um bom jogador agora. E não era isso tudo, não. E péssima partida do Marc Gasol, né? 6 pontos somente. Pra um jogador do nível dele, da troca que foi feita por ele, não sei, não gostei muito da partida dele, não.
Eu queria reafirmar essa questão do que o Daniel falou, de que o banco fez a diferença. Acho que uma coisa que deixa isso provado é que os dois maiores pontuadores da partida foram do Toronto. Kawhi Leonard com 31 pontos e o Kyle Lowry com 30. E mesmo assim, no fim das contas, o Bucks acaba ganhando o jogo. Lógico que existem N fatores a mais para considerar. Mas outra questão, a porcentagem de arremessos 3 pontos do Toronto também foi melhor que a do Bucks, mas sendo que o Toronto até arremessou menos bolas de 3 que o Bucks. No fim das contas, o banco fez muita diferença mesmo, como o Daniel falou. Essas estatísticas que eu estava falando aqui é mais para contextualizar, né?
O Danny Green, para mim, teve uma partida muito ruim também pelo Toronto.
Tem só 6 pontos, né?
Só 6 pontos. Ele, não, ele e o Gasol foram...
Cara, que é campeão.
Pois é.
O Danny Green não pode.
Ele e o Gasol do time titular, do quinteto titular, foram os que deixaram a desejar. O Siakam tá jogando muito, né? Toda a pós-temporada também, né? Assim, eu achei que poderiam ter feito mais.
Muito mais, o Gasol e o Green. No tempo que eles passaram em quadra, o Gasol jogou total 40 minutos pra fazer só 6 pontos.
E pegou 12 rebotes, mas assim, não é, né? O nego gosta de falar que pivô
e o Grego,
meus
amigos,
muito ponto.
Tem que fazer 12 pontos, 12 rebotes.
Do Grego, o Giannis,
não tem como.
Impossível parar, ó.
Não tem como, né? O Hal Horford tentou e se quebrou, né? Não tem como. Não tem como, mano. Esse cara é uma máquina. Se o James Harden não fosse essa apelação toda que é, o time só passa a bola pra ele e tal, ele é o fominha, é o MVP, era o Antetokounmpo. Não tem como. O cara, ele evoluiu muito, ele foi draftado, 24 pontos, 14 rebotes, 6 assistências, o cara quase me faz um triplo-duplo. Cara, eu não sei explicar qual se ele joga mais de pivô, ele vai jogando em toda posição. Eu não sei nem dizer. Eu só sei que quando ele pega a bola, vai enterrar. Se eu sou marcador, eu saio da frente pra nem fazer falta.
É, o time do Mioca joga com 3 pivôs, né? O Tetocum, o Brook Lopes e o Mirotić.
E dá certo, né? Mas o, vamos combinar, o Mirotić é um ala, né? O Mirotić é um ala, né? Eu lembrei da época de New. O Mirotić é um pivô, mas que sabe arremessar de bola, arremessar pra 3. Ótimo no perímetro. O Antetokounmpo, que não sabe arremessar, mas é um side scorer impressionante. E o Brook Lopes, que agora tá começando a aprender a meter bola de 3 e meter uma de longe no jogo, que é sensacional.
Quando o Antetokounmpo começar a meter bola de 3...
É. Aí acabou, né?
Michael Jordan, que se segure.
Ah,
e até,
não,
até o Mundial de Basquete vou ficar falando, o Brasil vai jogar contra o Antetokounmpo, só isso que eu quero falar pra vocês.
Imagina Raulzinho o Neto marcando marcar. Antetokounmpo.
Marquinhos já vai fazer o matchup com ele.
Puta, é mal pra marcar.
É mal.
Tem que já marcar o Antetokounmpo. Com aquele Olivinha, aquele do Flamengo, não, cara.
Mas então, gente, a gente vai terminando a parte do Leste, agora vamos para... O Oeste, né? É, a gente está tendo agora, como eu já falei, o jogo 2 é entre Golden State Warriors e Portland Trail Blazers. No jogo 1, o Golden State despachou o Portland Trail Blazers. É, foi um jogo bastante interessante. O Portland tem um time que eu falei assim, eu considero um time bem... Eu gosto de ver o Portland jogar, o CJ e o Lillard tem feito uma temporada espetacular, mais uma. Mas o Warriors venceu por 116 a 94, o jogo 1 foi na terça-feira. É, destaque para o Curry com 36 e o Thompson com 26, né? Eles ainda estão sem o Kevin Durant. O Kevin Durant foi confirmado hoje por algumas fontes lá alguns jornalistas, né, de Oakland, que ele está fora dos próximos 3 jogos, ou seja, se for 4-0 a série, se for 4-1, ele está fora dos próximos jogos. É, ele só voltaria se fosse um sexto jogo, mas ainda também não é certo, né? Com uma lesão um pouco chata que ele teve. Mas eu queria saber de vocês o que vocês acharam desse jogo 1, com o Curry chutando, arremessando de qualquer lugar, a bola caindo como sempre. E o lado do Portland, né? Foi uma pontuação bastante dividida, com o Lillard com 19, CJ McCollum com 17, Harkless com 17... e Rodney Hood com 17. Queria saber de vocês o que vocês acharam desse jogo. Por um destaque que eu vou dar das estatísticas só, antes de vocês comentarem, muito absurdo que o Golden State arremessou para 51% em bolas de 3, 17 bolas acertadas contra 7 do Portland. Foi um número espetacular, né? Queria saber de vocês o que vocês acharam desse jogo 1.
É, deixa eu começar aqui. Eu queria não destacar, né? Mas só lembrar aqui que o Alvaro Camino fez 3 pontos. Então eu acho que se o titular faz só 3 pontos, já complica um pouquinho a situação. É, queria também destacar a marcação do Golden State. O Damian Lillard arremessou só 12 bolas no jogo todo, né? Foi a menor marca da carreira dele em playoff. Então, acho que dele no jogo contra Houston, o jogo 5. Jogo 5 que o Golden State venceu, não, jogo 6.
Jogo 6,
que o Golden State começou já a marcar muito o time do Houston e continuou isso com o Portland, né? Não é à toa que o Damian Lillard já arremessou pouco. E destacar também, né, como agora acho que os Splash Brothers assumiram um pouco mais de responsabilidade, né? O Kevin Durant se machucou, então eles tiveram que segurar a ação, e estão segurando muito bem. É até gostoso ver esse time do Golden State, né, jogar assim, porque lembra o começo dessa dinastia.
Realmente, e é um dos maiores times já da história da NBA, sem dúvida, né? Que provavelmente vai chegar ao fim, né? Porque talvez o Thompson saia, o Durant deve sair.
Uma hora tem que... Mas acabar, se o Kevin Durant sair, não vai acabar, não. Porque ainda tem um...
Mas...
O Steve Kerr é um ótimo técnico também.
Exatamente, ele motiva, né? Mas assim, é porque eles estavam tendo ali algumas notícias que eles estavam tendo... Tem um certo problema de relacionamento do Steve Kerr com o Draymond Green, mas assim... Quando entra em quadra também, né, a vontade dele de vencer, acho que fala mais alto.
E aquela Oakrow Arena é muito assustador, cara. Eles vão mudar de casa para a próxima temporada, eles vão ter uma nova casa. Mas esse estádio já assisti Golden State Warriors contra Los Angeles Lakers, e eles em casa A torcida é incrível, os torcedores, a gente fala que torcedor de Golden State é Nutelinha, mas os caras são torcedor mesmo, com a camisa antiga, cheio de broche. É a torcida muito animada, cara. Eles são muito animados. O pessoal da Califórnia é maluco por si só e não sei o que deram naquela água em Oakland. Mas o negócio lá é absurdo. Quando bota lá, é ruim. E uma curiosidade sobre os pais do Stephen Curry, do Seth Curry.
Ah, sim.
É que eles tiraram na moeda pra que time eles iam torcer. Então, no último jogo foi o Del Curry torcendo pra Golden State e a esposa pra Portland, e hoje é o Del Curry torce pra Portland e esposa para Golden State Warriors. E muito legal essa história. E falando do Golden State, é o quinteto titular deles, que me deixa muito feliz, que é o quinteto do Splash Brothers, né? O time que foi conhecido como o que mudou o jeito de jogar basquete, bola de três. Então, Iguodala, o Draymond Green, o australiano que eu não sei falar o nome, o Stephen Curry e o Klay Thompson. Bogut. E só falta o Harrison Barnes, né, que era um grande jogador também. E nesse primeiro jogo a gente teve uma ótima atuação só de Stephen Curry e Klay Thompson, né? Porque
o Iguodala jogou muito.
Iguodala veio com 4, Bogut veio com 2 e o banco fez um pouquinho de diferença. O Keith Skunk, que eu gosto bastante, armador 8 e o Lunelli 6. E do lado de Portland. Do lado de Portland a gente teve bem, bem dividido, mas eu acho que o líder faltou ele pegar a responsabilidade com o CJ McCollum e mostrar um pouco que eles são uma boa dupla, sempre foram, não é contestável isso, né? Não é contestável.
Acho que também no banco, o banco tem muito bem nessa série, né?
E vamos
nessa
combinar
no playoffs, né? A metamorfose dele é incrível, né? Desde que ele saiu de... Veio pra Portland, jogou bem contra a Denver e tá continuando a jogar bem contra a Golden State.
Só um adendo, o Turner, ele jogou 16 minutos e 0 pontos. E hoje ele tá jogando bem, tá, gente? Só não gosto de criticar ele, não. Ex-Boston Celtics, por isso que eu não vou criticar ele. Ex-Boston Celtics. Só tem isso pra falar.
Pode criticar.
Ex-Boston Celtics.
É, mas aí falando do número de minutos, o Bogut só faz 2 pontos, mas o Bogut só entra durante 8 minutos. O Iguodala fez 4 e ficou 31 minutos em campo. E não tem nenhum número de rebote, só fez 3 assistências, 5, não teve nenhum número bom. Só que o Curry compensou, né? 36 pontos em 35 minutos.
Vou perguntar, Vitor, o que você tá achando da pós-temporada do Curry? Mais um ano absurdo, né, do que ele tá fazendo.
Sim. Eu acho Curry fora de série, cara. Tem a galera que que acaba virando hater e tal, né? Porque funciona em qualquer esporte. Cristiano Ronaldo e Messi, e aí os caras querem diminuir o feito um do outro. E de um tempo pra cá, Curry e LeBron, né? Quer dizer, o LeBron há mais tempo, mas assim, essa dualidade. Não tem como, não. Os dois são muito fora de série, mas aqui o Curry, o cara mais uma vez fazendo chover lá no estado dourado.
Mas o Iguodala faz a diferença porque ele é um bom marcador, né, cara? Ele pode não fazer muito ponto, mas ele é um bom marcador. Ele faz a diferença nisso. E, pra mim, o melhor arremessador que eu já vi jogar é o Stephen Curry. Não adianta. O melhor arremessador que eu vi jogar é o Stephen Curry. Fora de série.
Exatamente. E, assim, outro jogador que a gente que merece o nosso destaque é o Draymond Green, né? Eu confesso que eu, particularmente, não gosto, que eu acho ele sujo às vezes. Ele joga... Ele é bem agressivo jogando, só que ele é muito raçudo, sabe? Ele luta por rebote, ele não é um cara tão alto assim quanto parece, mas ele é esforçado, ele defende pra caramba, ele não larga quem ele tá marcando. Então, assim, é um jogador que... Assim, eu não queria ter no meu time, não queria ter contra mim, entendeu? Eu acho que é um cara que é chato demais jogar contra e tá fazendo toda a diferença na defesa, né?
Uma curiosidade sobre o Draymond Green é que eu vi uma vez um vídeo da ESPN americana e eles mostraram como é importante o Draymond Green nesse sistema defensivo de Golden State. Que ele não tem um marcador, ele não tem cara pra marcar próprio, ele marca o que tá livre, cara. Sempre quando o time abre alguma brecha, ele vai lá marcar, ele faz a dupla marcação, ele é muito, tipo, ele faz o esquema rodar. Por isso que esse time de Golden State é muito completo, cara. Cada peça tá no lugar certo, no momento certo. Por exemplo, o Stephen Curry tinha que estar em Golden State, como também tinha que estar o Klay Thompson, pra esse time dar certo. Por isso que eu acho que esse desmonte, esses jogadores, o Klay Thompson saindo, o Kevin Durant, praticamente certo que vai sair.
Exatamente. E queria saber agora, só pra gente terminar essa série, agora eu quero saber com o João Alexandre. João Alexandre, enquanto a gente tá gravando, o Warriors tá encostando na diferença contra o Portland Trail Blazers, né? O Portland abriu já 15 pontos e agora são 3 de diferença, faltando 7 minutos no terceiro quarto. Que você diz desse time do Golden State? Você que é um torcedor do Patriots, e eu sempre falo que ou você tem caráter ou você torce pros Patriots, né? Mas isso aí... Tô brincando, gente.
Isso aí é de cada um.
É brincadeira, mas o que você tá achando desse time do Warriors, que também é muito odiado pelas pessoas, e eu gosto de ver. Eu confesso que eu gosto.
Cara, pra ser sincero, eu não tenho pra ver que porque as pessoas odeiam geralmente o time que tá melhor. O melhor time. Então, quando o Real Madrid começou a ganhar tudo, o New começou a odiar o Real Madrid. Quando o New England começou a ganhar tudo, o pessoal começou a odiar o New England. Aí tem os Yankees no Bates, todo mundo deu os Yankees. Aí tem agora o Golden State. Então, eu comecei a pensar que eu tenho que admirar esses caras. Porque,
na verdade, cara, isso é uma tendência
do time. Esse jogo que o Curry e o Thompson estão fazendo, pegar o último jogo, é absurdo. Eu não quero odiar isso. Eu quero apreciar, entendeu?
Interessante ver esse movimento.
Do Golden State jogar é bom demais, porque... Assim, é um jogo coletivo bom, os caras são entrosados, eles marcam, eles atacam, a torcida vai. Então, eu pessoalmente eu gosto assim, de assistir. Eu gosto de assistir porque vai ser um time que já entrou e vai continuar na história. Então, acho que sempre que tem um elenco bom assim, eu vou começar a querer ver. Por exemplo, quando eu comecei a ver na NFL, eu não gostava muito do Seattle. Mas agora, cara, eu me amarro no Seattle. Eu gosto de ver o Russell Wilson jogar, eu gostei que eles pegaram o J.K. Metcalf. Então, eu tô começando a apreciar o esporte ver jogado, aquela coisa bonita. Né? Então, por isso que eu acho que o nego tem que parar de jogar o Golden State. Pô, os caras assistem, sabe? Pode secar, é legal, mas, sabe? A bola, a mecânica do Klay Thompson, é uma coisa maravilhosa.
Como diz um amigo meu, não gostar, respeitar, ok?
eu queria destacar essa situação que o João falou, né, João Alexandre, de que acontece com o New England, com o Real Madrid, Golden State, que é... É interessante porque isso é...
E com o Botafogo também.
Botafogo tá acima da média.
É algo muito novo desses tempos, porque o que sempre aconteceu foi um clube começa a ser muito vitorioso, ele cria, por motivos óbvios, um grande número de seguidores, de fãs, de novos torcedores. Porque as pessoas, nem todo mundo é masoquista de ser botafoguense, por exemplo, e começa a torcer para um time que ele vê que tá perdendo. As pessoas veem um time que tá ganhando, elas querem torcer para esse time. E é interessante.
Parabéns, é um time que faz isso, pode ver
que isso durante muito tempo foi a norma, e agora a norma é você torcer contra os clubes que você sabe que vão começar a ganhar novos torcedores por estarem jogando bem. E isso é o que acontece com o Golden State. Eu acho ridículo.
Só um comentário. O que mais vemos na arena do Golden State é japonês. Só queria fazer esse comentário só mesmo. Foi o que você falou. Foi o que você falou de ter muita gente que torce para os times que estão ganhando. Os japoneses viajam muito para esse país dos Estados Unidos e acabam torcendo e acabam assistindo o jogo.
Para mim é muito válido você começa a torcer. Assim, se você, toda vez que um time é vencedor, Golden State, digamos, ano que vem, eles vão mal e, sei lá, o Pelicans começa a jogar muito bem. Aí o cara troca de time. Aí eu acho escroto. Mas o cara...
O cara
tá começando a assistir um novo esporte e tem um time que tá em alta, é normal ele torcer pra aquele time. E depois, se o time tem uma certa queda, aí sim, se o cara também trocar de novo, aí vira aquele famoso termo que tem nos Estados Unidos, que é o bandwagon, né? É o cara que segue o bonde. É o cara que só segue as tendências. Mas pra mim, desde que siga o mesmo time, como é o caso, eu tenho amigos que começaram a ver NBA na época com o Golden State bem, e continuam torcendo, mas é óbvio, né? O Golden State ainda tá bem, então não tem nem o que falar muito.
Sim, bem. Então vamos passar para a NBB?
Vamos lá.
Vamos lá, então. O Vitor até deu um gancho aqui bom para a gente ir para a NBB, que nem todo mundo é masoquista para torcer pelo Botafogo, não é, Vitor e João Alexandre? A gente teve o jogo 4 do NBB, semifinal entre Flamengo e Botafogo. O jogo foi em General Severiano. Eu quero primeiro parabenizar a torcida do Botafogo pela festa que fez, realmente, assim. Apesar de eu ser vascaíno, eu tenho que reconhecer que foi muito bonito, né? Valorizar um trabalho do Léo Figueiró, que é o técnico, que vem sendo feito há muito tempo, desde que aquele Botafogo subiu da Liga Ouro. Parabéns à torcida também, assim, exceto um cara ou outro que sempre tem em qualquer torcida, né? Que jogou latinha na quadra, mas isso aí a gente sabe que sempre tem um
gelo
cara pra
também,
fazer,
né?
Uma besteira dessa pra quem
é o cara.
E atrapalhou o jogo, né? A amiga minha foi no estádio, ela falou, cara, um gelo, que demorou uns 20 minutos até pra secar a quadra. Então, assim, mas foi um ou outro torcedor do Botafogo, a torcida depois cantou músicas pro Botafogo e os jogadores ficaram no meio da arena. Isso foi muito, muito emocionante, né?
Não, o Oscar Zelaya tava abarrotado de gente, né? A gente viu até hoje que foram cerca de 800 pessoas, pô, num ginásio que é consideravelmente pequeno e, pô, uma festa incrível, um clássico carioca no basquete nacional, que também é muito legal. E o meu destaque desse jogo dentro de quadra vai pro Jamal, né? Que foi o sextinho da partida com 27 pontos.
Sim.
Apesar do Flamengo vencer... 32,
eu acho, né?
Por 90-75. Desculpa, João, não vi.
Foi
32. Foi 32? Vamos conferir, mas aqui na lista tá 27. Do NBB.
NBB tá 32 aqui.
Ah, bom, pode ser 32, mas de qualquer forma ele teve um bom aproveitamento na partida. Ele tava com o jogo todo pra ele, né? Só que do lado do Flamengo também tem o Marquinhos, que é jogador de seleção, que quando o Botafogo abriu 10 pontos, ele começou a chamar o jogo para ele, e o Flamengo abriu um placar depois de 12 pontos, que não perdeu mais, né? Marquinhos estava com uma boa pontaria no jogo, conseguiu arremessar bem, enfim, o Botafogo terminou essa temporada de cabeça erguida, né? Um projeto que, como eu falei, foi bem feito. Mas assim, o Flamengo tem um time que realmente tem muitas chances de ganhar esse título contra o Franca. Mas antes de a gente chegar nessa final, eu queria saber de vocês o que vocês acharam dessa semifinal, enfim, do Botafogo e desse time do Flamengo.
Eu queria destacar novamente a atuação do Jamal, né? Porque poderia ficar um pouco ofuscada pelo fato do Botafogo ter sido eliminado, mas ele realmente jogou muito bem. E foram 32 pontos aqui, confirmando, foram 32. Infelizmente o Botafogo, apesar... Quer dizer, infelizmente pelo clubismo, né? Por ser torcedor do Botafogo, mas como o João falou, João Pedro, trabalho muito bonito e a torcida soube reconhecer isso. Até minutos antes, segundos antes do jogo acabar, a torcida cantava já com o Botafogo sem chance de retornar à partida. Cantava, né, aquela questão da gratidão pelo projeto do clube. E também destacar o Marquinhos, que fez 23 pontos, foi o segundo maior pontuador da partida, o maior pontuador do Flamengo, que acabou ganhando o jogo.
Uma declaração muito importante do treinador do Flamengo no final do primeiro jogo até. Ele, que é um cara muito, muito frio e bem direto, que um repórter quis criar uma polêmica dizendo que foi um jogo difícil, uma vitória difícil do Flamengo sobre o Botafogo, um time que não é tanta expressão. E o treinador do Flamengo, ele falou que não, que o time do Botafogo foi bem montado, que era uma equipe forte, que não estava na semifinal de brincadeira. Então é muito bom, cara, a gente ver o reconhecimento até do Flamengo pela essa equipe do Botafogo, que fez um ótimo projeto, que chamou bons jogadores, recrutou bons jogadores, jogadores que já tinham um nome no cenário nacional, e montou uma equipe, assim, pro Botafogo, assim, pro que é o Botafogo. Uma pessoa também me falou, que a torcida do Botafogo meio que tava, os jogadores do Flamengo tiveram que ter sido escoltados até os carros, porque a torcida do Botafogo tava ainda meio... Alguns torcedores já estavam meio oferecidos com o resultado da partida, queriam ir para cima de alguns jogadores do Flamengo que foram escoltados. Mas isso é aquele torcedor que não é torcedor de verdade. O torcedor de verdade estava lá no estádio cantando e apoiando o time.
Não, tem razão.
João Alexandre,
acho que jogou bem. Eu gostei da campanha, chegou até a semifinal, né? O time que subiu da Liga Ouro e conseguiu já um resultado até muito bom. Até, não vou dizer nem esperado, né? Por causa do trabalho, mas assim...
3-4, né?
Bacana. E o Botafogo teve 54% dos arremessos de quadra, 56 de 2 pontos, 35 de 3, 86% do lance livre, e foram números que chegaram perto do Flamengo, né? O Flamengo teve 58% dos arremessos de quadra, sendo 61% de 2 pontos, 38% de 3, 87% de lance livre. Então, acho que os próprios números do Botafogo mostram que ele jogou pau a pau com o Flamengo, que é um time muito experiente, tem jogadores, né? Marquinhos, que vai ser futuro campeão da Copa do Mundo, vai destruir o Antetokounmpo. o Varejão, né? Pô, jogou com o LeBron, tá? O cara, né, tem um currículo grande na NBA. Então, assim, acho que o time do Botafogo conseguiu mandar bem. Mesmo tendo perdido, eu acho que saiu... Sim, vou dizer que ele saiu vencedor, assim, em... Porque ele mostrou que mesmo com um time jovem, novo, ele consegue jogar de igual para igual com o possível campeão.
Ah, foi uma série bastante equilibrada, né? Mas assim, muita gente esperava um 4-0, uma varrida do Flamengo, que não foi o caso, né? O Botafogo tirou um jogo do Flamengo no Tijuca Tênis Clube. Assim, foi uma série muito boa para assistir, para quem gosta do basquete nacional. E agora a final é entre Flamengo e Franca, né? É a 11ª edição do NBB. O Flamengo vai jogar com Franca. O primeiro jogo vai ser no Maracanãzinho, que foi palco de grandes jogos nos anos 2000 de basquete, entre Vasco e Flamengo. Inclusive, meu Vasco ganhou do Flamengo em 2000, com o Nenê no time, o Sandro Varejão, que é primo do Varejão, que agora está no Flamengo, Charles Bud. Até conversei com... Agora é uma parte de clubismo meu, né? Que afinal, vale a pena. Até conversei com o Meião essa semana, que o Vasco jogou contra o San Antonio Spurs, com aquele time... Que é Tim Duncan, um time forte pra caramba com o Popovic, no Mundial que o Vasco venceu o time Žalgiris, que era da Lituânia, que era o campeão europeu da época. Então, assim, o Maracanãzinho é palco de grandes jogos no cenário nacional e vai ser palco do primeiro jogo, né? Juntando os dois, só para trazer os dados, são 17 títulos nacionais, o Franca tem 11 títulos e o Flamengo tem 6 títulos, né? O Flamengo não ganha o NBB desde 2015, 2016, e assim, tem jogadores campeões de todos os lados, né? Tem o Jonathan no Flamengo, o Derek, o Nesbitt, o Marquinhos, o Olivinho, o Rafa Mineiro e o Gustavinho, que é o técnico do Flamengo, que ganhou a temporada passada com o Paulistano. E do lado do Franca tem o Elinho e o Lucas Dias, que o Lucas Dias tá na seleção brasileira. E o que eu quero saber de vocês, o que vocês acham dessa temporada, dessa final, quer dizer, se vocês acham que o Flamengo é Franco favorito, ou se vocês acham que vai ser uma temporada, uma final bastante equilibrada?
Vai ter muito equilíbrio, com certeza. O Flamengo ganhou, sem clubismo algum, do melhor time da NBB nessa temporada, né? Então já chega com o peito estufado, né? O cara, o time que vai se jamal, o Lito 2 pontos, não vai chegar de, né? Eu acho que vai chegar de peito aberto e tal.
Mas
sem varrida, jogos emocionantes até o fim.
Brincadeiras à parte, eu acho que o Flamengo chega com um momento como favorito até contra o Frank e chega com a... acho que eu utilizei no último podcast o termo, e novamente eu vou ter que achar um termo em português que sirva para isso, mas que eles usam no esporte americano de momentum, né? Eu acho que o Flamengo chega com o momentum para pelo menos para o primeiro jogo, né? Não digo para a série toda. Mas chega de peito estufado, como você falou. Brincadeiras à parte.
Daniel, tem alguma informação sobre esse jogo? Alguma opinião?
Eu tenho uma opinião sobre outro jogo. Temos uma virada na Califórnia.
Agora tá empatado. Tá
outro... Não, tá 83-82. Acabou de
ser. Acabei de ver.
84.
Eu que pretendo começar a assistir mais a NBB. E eu lembro sempre os destaques do Flamengo, né? Varejão, ex-jogador da NBA. Ele, claro, que qualquer jogador que saiu da NBA vai jogar na NBB. Ele vai ver a diferença, como é que é. Realmente é diferente. Então, o Varejão. Só que o Varejão não vem jogando isso tudo que a gente esperava dele. Mas mesmo assim, o time do Flamengo é um time com bastante nome, como o Marquinhos, que todo mundo conhece, o Marquinhos da seleção brasileira. E o Didi joga no Franca, não joga? O ala do Franca.
Joga no Franca.
Então é uma chance do Didi se mostrar pra esse draft. Eu acho que é uma das chances do Didi aparecer nesse draft. Se ele quiser subir ou ficar recrutado, é uma chance dele subir. Fazendo uma boa partida, porque é uma final, todo mundo sabe, chama muita atenção.
Beleza. É, só passar aqui pra gente finalizar, vou passar só o horário dos jogos, né? O jogo 1 vai ser, como eu falei, no domingo, às 10h45, no Maracanãzinho, com transmissão da Band, Fox Sports, ESPN e Facebook do NBB. Então, para quem estiver ouvindo, não tem desculpa para não assistir. É, tem quatro, vão ter quatro duas plataformas e quatro canais assim, que vão passar o jogo. O jogo 2 é na quinta-feira, no Pedrocão, em Franca, né? É, 23/5, na quinta-feira. O jogo 3, de novo em Franca, com mando do Franca, às 14h30, sábado, também com transmissão de todas as TVs. E se for preciso, se necessário, o jogo 4 vai ser no Maracanãzinho. E o jogo 5, decidido em São Paulo, no ginásio do Franca. O Franca teve uma campanha melhor na fase regular. E tem um mando de quadra nessa grande final, que eu acho que promete muito. É, vocês têm algum destaque final aí para dar? É, a gente vai encerrando aqui também, até para ver um pouquinho desse jogo, né, finalzinho do Portland e Golden State. Agora o Lillard acaba de empatar 87-87. Quero saber de vocês os destaques finais e os seus agradecimentos aí para a galera.
Ah, meu destaque final fica para o George Hill, que fez 0 pontos contra o Milwaukee, contra o Toronto, mas foi um trabalho. É meu destaque.
Ou Vitor?
Tristeza, né?
Eu não tenho. Destaque no momento é focar no jogo que tá agora. Meu destaque então vai pra. Eu não quero falar antes da hora, mas Portland tava com uma grande vantagem, acho que chegou a abrir 15 pontos, né?
Abriu 15.
Agora tá aí nesse empata. Aí Golden State passa uns pontos, aí Portland passa uns pontos, fica nesse aqui. Bobeira de Portland, hein? Bobeira. Mas vamos ver. Queria agradecer também a todo mundo que ouviu.
Se puder
divulgar, a gente sempre agradece. Se você tá ouvindo até aqui, cara, um beijo no coração. Eu sei que não, é verdade, cara. Não é todo mundo que vai ter a disposição para ouvir 54
horas. Exatamente.
É, dessas quatro muito vozes legal. Sensacionais. Então fica aqui meu agradecimento mais uma vez. Show, gente.
Daniel Valentim.
Meu destaque 4-0, que vai ser a série de Golden State Warriors e Portland Trail Blazers. É o meu destaque.
Cara.
Meu destaque. E pro 4-2, Milwaukee Bucks e Toronto Raptors. Final da NBA Golden State Milwaukee. Esse é o meu destaque. Eu gostaria de agradecer por ter a oportunidade de estar podendo fazer parte desse podcast com esses três amantes do esporte. Muito obrigado, rapaziada, e muito obrigado a todo mundo que escutou. É um prazer sempre estar aqui com eles e poder falar com vocês um pouquinho da nossa opinião sobre o esporte.
Isso, galera. É, a gente vai encerrando por aqui. Antes de eu finalizar, eu vou deixar nossas redes sociais, @AllProBrasil, tem no Twitter, a gente divulga os nossos episódios, a gente está agora aqui no terceiro episódio, a gente também está no YouTube, youtube.com/AllProBrasil, e no Spotify, AllProBrasil também é sempre nesse endereço, não tem erro, e quem quiser seguir lá a gente, fiquem à vontade, porque a gente está postando os podcasts com mais frequência agora, a gente teve até um número bastante expressivo para um podcast que tem pouca divulgação, então assim, a gente está muito agradecido a cada um que ouve, seja por 10, seja por uma hora, por meia hora, enfim. É isso, galera. A gente vai encerrando mais um podcast ao Pro Brasil e agradeço de coração a audiência de vocês. Um abraço, boa noite e que venham os playoffs, que venham as finais da NBA e do NBB, né?
Valeu. Um beijo no coração de todos.
Um beijo.